Conexão Notícias. Espaço aberto.
O valor das passagens dos ônibus que realizam viagens intermunicipais aqui no estado de Pernambuco deve sofrer um reajuste nos primeiros meses deste ano. É o que propõe o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado de Pernambuco, SERP. SERP com S, tá? A diferença é lá do SERP com C, que é um laboratório de análises clínicas famoso também aqui em nosso estado. A proposta de reajuste já foi encaminhada ao próprio governo do estado. Nós estamos com Elson Souto Filho, ele que representa o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado de Pernambuco, conversando com a gente, falando sobre esse assunto. Elson, bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. J. Batista falando, tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia. É um prazer estar aqui podendo falar com você.
Vamos falar justamente dessa proposta, né? Um percentual de 21,76%. O percentual é embasado em que sentido para que aconteça esse reajuste, hein, Elson?
Jota, veja bem, esse reajuste é com base numa fórmula que tem de reajuste da tarifa, que ela é calculada com a variação dos insumos que compõem o custo de nossa tarifa, né? Então, o que tem de mais significativo aí, que realmente é uma coisa que se tornou atípica, mas de pleno conhecimento público, que é a enorme variação de preço do óleo diesel, né? Então, só o óleo diesel subiu mais de 50% nesse período entre janeiro de 21 e agora em janeiro de 22. Isso é noticiado aí na imprensa direto, né? Uhum. Sem falar dos outros itens que compõem. Eu acho que todo mundo que tem carro ou moto está vendo esse aumento do combustível, aumento de pneu, né? Pneu, peças, tudo isso entra nessa composição. E com o problema da pandemia e esse estouro do preço do petróleo derivado, está levando a uns números realmente que são números altos. Então, esse número de 21,76 é justamente pela variação desses índices.
Entendo. O Elson, outro detalhe, esse reajuste acontece de que forma? Anualmente, não necessariamente? Fala um pouco para a gente também nesse aspecto.
Esse reajuste, ele é anual. Então, houve um reajuste no ano passado, em janeiro de 21, embora a gente tenha ficado aí praticamente 40 meses, que são os meses que antecedem a esse aumento de 2021. E o governo do estado vem usando por praxe o reajuste pelo IPCA. Né? E esse índice hoje, ele nem de perto, ele representa o aumento real dos custos de transporte. Uhum. Né? Então, a gente vem conversando com o estado, vem pedindo, porque o estado é exemplo do que faz com a região metropolitana. O estado tem dado o aumento do IPCA, mas tem entrado com aportes através de subsídios, de descontos. Por exemplo, a área metropolitana hoje compra óleo diesel sem ICMS. Então, o óleo diesel comprado por uma empresa que opera na região metropolitana, ele é mais barato do que o óleo diesel que a gente compra para rodar, para atender as linhas do interior. Então, isso é uma distorção que a gente vem conversando com o governo para tentar ver se corrige, porque para não ser necessário que repasse um reajuste tão alto para o usuário.
Agora, esse subsídio que você se refere, aconteceu ano passado, vocês estão tendo até os dias atuais ou não? Fala um pouco sobre isso também. Como é que ficou justamente com relação ao que ficou definido, né, nessa conversa, negociação entre vocês e o governo aqui do estado de Pernambuco, justamente em janeiro de 2021?
Olha, definido não tem nada. Nós estamos pleiteando, pedindo a ele, vamos chamar assim, uma isonomia com o que acontece com a operação na região metropolitana, porque por exemplo, essa redução do ICMS do óleo diesel, e eles pagam zero, eles, assim, as operadoras do sistema metropolitano, compram óleo diesel com zero de ICM, e a gente compra com a pauta cheia. Isso já acontece há uns 5 anos, e a gente vem pleiteando isso. Fora isso, agora com o advento da pandemia e a queda de passageiros e todo esse problema que vem acontecendo, o Estado ainda entrou com um socorro às empresas metropolitanas, fazendo uma compra antecipada de vale transporte, ou seja, injetando dinheiro no caixa das empresas para que elas possam manter o mínimo de nível de serviço. E isso não vem acontecendo para a gente, o que é estranho, né? Porque nós somos um serviço também essencial e o pessoal que mora no interior é tão pernambucano, entendo eu, quanto o pessoal que mora na região metropolitana, né?
Perfeito. O Elson, fala um pouco sobre a frota, né? As empresas que realizam transporte para outros municípios. Vocês estão funcionando com a capacidade máxima ou não, por conta deste aumento aí, como você mesmo referiu, né? De óleo diesel e, claro, os componentes que vocês também têm de manutenção. A capacidade está no máximo ou não?
Não, Jota, hoje também esse mesmo fenômeno que veio junto com a pandemia, da redução de número de passageiros, né? Porque você, por exemplo, o ano passado nós não tivemos as festas, não tivemos carnaval, não tivemos São João, não tivemos Natal, Réveillon, tudo isso são datas que têm, por tradição, um grande volume de viagem. E que não aconteceu, e esse ano, mais uma vez, por exemplo, o carnaval já está cancelado, e tudo isso leva a uma redução da demanda, ou seja, de passageiro transportado, e, consequentemente, a gente tem uma frota mais reduzida na operação. Hoje, a gente deve estar operando em torno de 70% da quantidade de ônibus que tínhamos em 2019, e era um ano que foi antes da pandemia.
Entendo.
Então, esse é um retrato que, de fato, é muito similar ao que vem acontecendo com a região metropolitana e com o Brasil inteiro, né?
Próximos passos do sindicato, você falou aí de governo, negociação, conversação, como é que está o processo e com relação a esse pleito de 21,76? Tem prazo para a resposta, já começa a vigorar, como é que está essa negociação, hein, Elcio?
Não existe. Né? Nós somos uma economia dividida. Quem define o preço da operadora é o Estado. Uhum. A gente levantou, estamos discutindo, junto com o governo, a análise dos números, mas a data, o percentual e a forma, isso é uma definição que é própria do governo, e através do CPI, que é a empresa pública de transporte intermunicipal, que é o que gere o sistema, ela é que e autorizar quanto a gente vem discutindo apenas a presa nas planilhas, porque de fato o preço vem enfrentando muita dificuldade para manter o serviço sem a atuação da remuneração. Ele está chegando a um ponto já crítico.
Entendo.
Então é isso que tratando com
o... Isso, está picotando um pouco o sinal do teu celular, mas deu para entender sim, quem define é o governo, mas vocês estão com data marcada para conversar mais uma rodada, como é que está essa agenda aí entre o sindicato e o governo do estado?
Não, essa agenda nós estamos tentando um contato com a EPTI essa semana.
Uhum.
E a EPTI é quem faz a ponte com a secretaria, com o governo, com a própria ARC, que é a agência reguladora. E, vamos ver, nós já completaríamos um ano agora, salvo engano, é dia 25 ou 26 de janeiro, que completa um ano da última tarifa.
Hoje ou amanhã, então, né?
Então, não que eu acredite, não deva sair nada de hoje para amanhã.
Entendo.
Mas nós temos assim, apertado por uma solução, e pedindo que ele compareça como comparece com as empresas da região metropolitana, bancando uma parte para que não seja necessário repassar tudo para o usuário. Mas isso agora está em análise pelo governo para nos dar uma resposta.
Ok. Elson Souto Filho, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar à nossa entrevista? Fique à vontade.
Não, chefe, por enquanto é isso. É apenas a gente aguardar agora. O governo tem se mostrado sensível ao pleito, reconhece que, de fato, existiu uma ajuda a uma área que é a área metropolitana e a gente não. Então, estamos apenas no aguardo da conclusão da análise deles.
Ok. E assim que tiver alguma resposta, a gente entra em contato novamente para saber o que irá acontecer. Elson, um abraço para você. Tudo de bom. Boa sorte, hein?
Da mesma forma para você. Um abraço.
Elson Souto Filho, representando o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado de Pernambuco, foi o nosso convidado do Espaço Aberto desta terça-feira.
Conexão Notícias. Espaço Aberto.